35% das dotações, de todos os ministérios, inclusive do Ministério da Fazenda. E estamos orientando para que se faça mais com menos, que se aumente a produtividade, né? De modo que nós estamos atendendo essas preocupações que o senhor colocou aqui em relação às despesas públicas. Quanto ao preço das obras públicas, eu não sei o que lhe dizer. Eu acho que o governo brasileiro nunca foi tão fiscalizado como está sendo hoje no Brasil. Não só pelo Congresso, né, que fiscaliza e deve fiscalizar, pelo Tribunal de Contas, né, que entra muitas vezes em polêmicas, né, é pela CGU, que fiscaliza todos os gastos, e sem dizer que hoje é uma transparência orçamentária, os gastos estão aí no sistema para que todos possam verificar os gastos pessoais dos ministros. Vocês têm acesso pela internet, podem ver gastos de cada ministro, né? De modo que eu acho que nunca houve uma transparência tão grande das contas públicas e controle de gastos. Portanto, não acredito que haja superfaturamento. Se houver algum, pode até acontecer, de ocorrer, será coibido, será identificado e revertido quando isto ocorrer. Enfim, na questão da alta da inflação, eu acho que já falei bastante aqui, é um problema que, de fato, nós estamos atentos a ele, não é? E o crédito está aquecido, o crédito está crescendo a 20% ao ano, nós estamos procurando reduzir o crescimento desse crédito. Também nós não podemos simplesmente extingui-lo, não podemos acabar com o crédito, porque o Brasil sempre foi carente de crédito. Então nós temos que graduar isto de modo a não matar a galinha dos ovos de ouro. Os bancos, o setor financeiro tem que continuar promovendo o crédito e em alguns momentos tem que moderar esse crédito, é o que nós estamos fazendo, de modo que nós possamos enfrentar esse surto inflacionário de maneira adequada. Eu acho que o governo pode não convencer uns ou 11 outros, que eu acho que tem, talvez, alguns setores, não é o caso aqui do senhor, evidentemente, mas algum setor que tem interesse que o Brasil tenha ou taxas de juros mais elevadas, ou que permita fazer essa arbitragem e tudo mais, então reclama do governo. Ontem eu li um artigo dizendo que eu tinha acabado com a arbitragem no Brasil, tinha reduzido o lucro da arbitragem e que certamente esses setores que fazem a arbitragem estavam tristes comigo, não estão contentes porque nós fizemos isso, subimos o IOF, né? Colocamos o IOF no mercado de derivativos, etc. E isso entristeceu alguns que costumam ganhar no Brasil de forma inadequada. Então, veja, críticos sempre vão ocorrer, mas nós precisamos saber exatamente quais são as razões. Eu posso lhe garantir que a inflação será controlada no Brasil, faremos todo o esforço para isso, cortaremos gastos, estamos fazendo já isso, e que nós vamos ter no final do ano uma inflação dentro das metas que estão estabelecidas. Obrigado, senador.
Obrigado, ministro Guido Mantega.
Senhor presidente, Sandoval, eu não vou contratar o ministro.
Vários oradores inscritos.
Como os demais, apenas rapidamente na réplica, não vou contratar o ministro em relação a algumas questões, mas quero uma das suas afirmações, eu considero muito grave. Vossa Excelência disse que o governo poderia ter retalhado, o presidente da República poderia ter retalhado a Vale. Eu entendo que não poderia e não deveria. Isto vem na esteira desta política de interferência nas empresas estatais, interferência político-partidária nas empresas estatais e privadas. Por essa razão, eu quero apresentar um requerimento, senhor presidente, propondo uma audiência pública para debater este assunto, convocando para esta audiência a senhora Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, presidente da Comissão de Valores Mobiliários, o senhor Armínio Fraga, presidente do Conselho de Administração da BMF Bovespa, do senhor Gilberto Mifano, presidente do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e do senhor Carlos Antônio Roca, especialista em mercado de capitais. Já que o mercado acionário e a governança corporativa foram duas grandes conquistas da economia e da sociedade. E nós temos que preservar essas conquistas. A proposta dessa audiência pública é para que esse debate possa trazer esclarecimentos.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Só para entender, o senador Álvaro Dias quer fazer uma audiência pública sobre um fato que não aconteceu, a interferência do governo na Vale, se eu entendi bem?
Não, o senador Jucá, eu posso explicar, o senador Jucá, não é só na Vale. Há interferência denunciada em outras áreas, de empresas estatais
pela ordem,
e privadas.
Vamos restabelecer o
debate. Eu estou propondo esse requerimento. E, obviamente, nós teremos a oportunidade de debater este assunto,
senador,
quando esse requerimento estiver em votação.
Nós encaminharemos o requerimento.
Pois não, muito obrigado, senhor presidente. Esse era o meu propósito. O senador Jucá queria discutir agora.
Não, eu queria entender, porque estava o ministro Guido Mantega acabou de dizer que não houve nenhum tipo de ação do governo. Não houve nenhum tipo de posicionamento. E aí o senador Álvaro Dias saca um requerimento.
Mas existem outras vozes que devem ser consideradas.
Então, é só para fazer o contraponto.
Inclusive a da oposição.
Vossa Excelência encaminha o requerimento aqui para a mesa diretora.
Só para fazer o contraponto,
é que o líder Romero Jucá quis
encaminhar contrário no momento em que o requerimento for colocado.
Quando o requerimento vier aqui,
senhor presidente, o senador Jucá não quer debater temas importantes para o país. Nós não estamos prejulgando, queremos esclarecer, queremos debater. A voz do ministro Mantega é a voz do governo. Existem outras vozes que devem ser ouvidas.
Muito obrigado, senador Álvaro Dias. Com a palavra, a senadora Gleisi Hoffmann.
Obrigada, senhor presidente. Queria aqui saudar nosso ministro da Fazenda, parabenizá-lo pela exposição, mas também pela condução da política econômica que tem demonstrado resultados concretos para esse país. E em relação à questão da Vale, apenas dizer e lembrar aqui que o governo é um dos principais acionistas, portanto tem direito a fazer alterações na empresa, inclusive sugerir políticas de administração da empresa. Isso é feito em qualquer empresa do mundo. Não há ninguém inamovível. E, portanto, acho que isso tem que ter muita consciência de todos nós. É uma empresa que tem gestão, que tem acionistas e o governo é o seu sócio majoritário. Em relação às discussões econômicas, foco dessa audiência e de importância grande para o país, é importante aqui reconhecer, ministro, a consistência e a coerência da política que está sendo conduzida por Vossa Excelência, que foi conduzida no governo do presidente Lula e agora da presidenta Dilma, que tem como tripé o controle da inflação, mas também o crescimento da economia e a distribuição de renda. É isso que está fazendo o país mudar. E em relação ao controle da inflação, é importante dizer que nós estamos na meta desde 2005. Nós não saímos fora da meta desde 2005. O sistema de metas começou em 1999, no meio do ano, com o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. É um sistema importante porque olha para o futuro, portanto, não ficamos olhando o que aconteceu, nos propomos para o futuro. Naquele momento, nós tivemos uma meta muito ousada, que fez com que nós tivéssemos uma política de juros da taxa Selic extremamente elevada, o que teve um breque na economia. E é importante deixar claro aqui que quando nós tínhamos uma inflação sob controle e quisemos retomar o crescimento econômico, não conseguimos fazê-lo porque tivemos o apagão por falta de investimentos, que agora nós mostramos que o governo está fazendo. E mesmo aquele governo que tinha como uma de suas prioridades o combate... o combate à inflação e que implantou o regime de metas, não conseguiu entregar o país com a inflação controlada. É bom dizer que a inflação em 2002 estava em pleno descontrole. E nós chegamos... Exatamente. E nós chegamos a 12,5% e em maio a 17%. E é bom dizer a essa casa e a essa comissão que foi... sob a gestão de Vossa Excelência, no governo Lula, que nós conseguimos trazer o quadro às situações de hoje. Ou seja, uma inflação de 12,5%, 17%, a média de 5%. Juros reais na ordem de 16% para 6%. Crescimento econômico de média de 2,5% para 4,5%. Além de uma política relevante do salário mínimo que... foi uma das políticas que fez com que nós tivéssemos distribuição de renda. Eu quero afirmar com isso que o senhor tem muito crédito, ministro. Vossa Excelência e esse governo têm muito crédito e muito respeito para afirmar o que estão afirmando, que a inflação estará sob controle, porque tem passado, porque tem história, porque tem números mostrando isso. E aí eu queria fazer a Vossa Excelência três perguntas. A primeira são sobre as profecias pessimistas, sobre as críticas exacerbadas. Até que ponto pessoas com responsabilidade pública, exercendo cargos, mandatos, inclusive, ao fazerem isso, estão contribuindo para que nós tenhamos uma profecia autorrealizável, que se cumpra de inflação? Que é importante esclarecer também que nós vamos ter até agosto uma situação de elevação de índice olhando os 12 meses passados, até porque nós vamos retirar do cálculo desses 12 meses o período de inflação zero, que foi de junho, julho e agosto. Então, possivelmente, nós chegaremos em agosto com uma inflação dos últimos 12 meses na meta, na elevação da meta, ou até passando um pouquinho. Então, qual é a importância que tem esses discursos para a formação da opinião? Nós estamos vendo na questão da gasolina, a Petrobras não fez alteração e nós temos postos de combustível que já estão fazendo alteração de preço. Então, temos que ter essa responsabilidade. Segunda pergunta, em relação à taxa Selic. Tem muitas críticas em relação ao governo de que a política do governo de combate à inflação é uma política frouxa, até porque não tem um aumento maior da taxa Selic. Vários analistas de mercado e nessa casa, vários senadores já colocaram essa situação. Então é importante, Vossa Excelência, frisar o que impacta a Selic no combate da inflação, né, e o que realmente isso impacta na economia, porque nós já tivemos a administração da economia brasileira com um instrumento único, que foi a taxa Selic. Ou seja, uma taxa Selic alta, um câmbio apreciado, baixava-se a inflação, mas com um custo de desenvolvimento econômico elevadíssimo. Então, deixar claro, porque essa não é a única política econômica adotada pelo governo. E, por fim, que Vossa Excelência pudesse nos falar um pouquinho sobre a política de salário mínimo e a sua sustentabilidade. Inclusive colocando a importância que tem a distribuição de renda nesse cenário macroeconômico nacional. Até porque nós temos visto ultimamente nos jornais e também aqui na casa preocupações de que o aumento do salário mínimo ano que vem, já por política aprovada por essa casa, poderia ter impacto na questão inflacionária. Então, eu gostaria que Vossa Excelência discorresse um pouquinho sobre a política do salário mínimo. Obrigada, presidente.
Muito obrigado, senadora Gleice. Ministro Guido Mantega.
Não vai ser para o bloco?
É porque são quatro senadores. Se todos concordarem, ainda inscritos, se todos concordarem, podemos fazer para o bloco.
Já são 12 e 14.
Então, ótimo.
Você vai acabar 13.
Senador Luiz Henrique da Silveira, depois senador Aloysio Nunes e depois senador Gingagelo. São os últimos inscritos.
Senhor ministro.
Não. Inscritos aqui. Houve uma falha lamentável. Eu não tinha recebido a listagem, é que eu estava com a lista pequenininha. Então, realmente, o senador Lindbergh tem razão. Então, com a palavra, o senador Luiz Henrique. Quero só saudar aqui a presença do senador Pavan, governador de Santa Catarina também, nosso grande amigo, nosso grande companheiro. Senador Luiz Henrique.
Senhor presidente, senador Deucídio do Amaral, senhor vice-presidente, senador Lobão Filho, senhor ministro Guido Mantega. Em primeiro lugar, quero enaltecer a forma como Vossa Excelência se colocou rapidamente à disposição dessa comissão para prestar essas informações sobre a economia nacional. O que eu quero debater aqui, trazer ao debate, é a questão do relacionamento federativo. A situação difícil por que passam municípios e estados, e saber de Vossa Excelência como o governo federal pretende modificar essa relação que acumula 2/3 de tudo que se arrecada no país, nos cofres federais, deixando apenas 1/3 com estados e municípios. Vossa Excelência mencionou aqui que o governo federal efetivamente pretende operar uma mudança no regime do ICMS, estabelecendo que nas transações interestaduais objeto de importações, o ICMS vem a ser equalizado. No nosso entender, essa equalização, mantidos os demais parâmetros de relacionamento federativo, prejudicarão os estados, principalmente os estados exportadores de produtos de valor agregado, como é o caso de Santa Catarina. Prejudicarão os estados que fizeram esforço em, através de benefícios, atrair novos empreendimentos para o seu território. Prejudica estados como o nosso, que investiram na modernização de seus portos e na ampliação do número de seus portos. Em Santa Catarina, inclusive com uma parceria efetiva e importante do governo federal, nós recuperamos os 3 portos estatais e viabilizamos, através do setor privado, a construção de mais 2 portos moderníssimos. A nosso ver, a adveniência de uma equalização do ICMS, mudando, no caso das importações, da origem para o destino, isso vai promover ainda mais a concentração econômica do nosso país, em detrimento de um processo de descentralização que deve nortear todas as políticas econômicas. Mas os estados vivem uma situação difícil em relação aos créditos de exportação e em relação à dívida consolidada. Vossa Excelência sabe, em 2001, os estados consolidaram as suas dívidas históricas e manteve-se até hoje o mesmo sistema de juros sobre essa dívida. Ora, eu vou lhe dar um dado relativamente a Santa Catarina. Quando assumi o governo, devíamos 4 bilhões. Pagamos em 8 anos 6 bilhões e devemos 10 bilhões, o que é uma caricatura do antigo BNH, em que a pessoa só deixava de pagar a prestação da sua casa quando morria. Então eu pergunto a Vossa Excelência, se a par dessa decisão de equalizar a tributação do ICMS nas transações interestaduais, o governo está pensando, elaborando projetos no sentido de restabelecer algo do tipo Lei Candir para os créditos de exportação e uma nova sistemática dos juros sobre a dívida consolidada.
Muito obrigado, senador Luiz Henrique. Com a palavra, o senador Aloysio Nunes.
Senhor presidente, senhor ministro, os caros colegas, eu gostaria de começar com uma observação que não posso calar a respeito da intervenção da senadora Gleisi Hoffmann. Quando, em primeiro lugar, ela afirma que as críticas da oposição podem contribuir para exacerbar os problemas do país. Isso me lembra a chamada guerra psicológica diversa dos governos militares. Os governos militares confundiam qualquer crítica com a guerra psicológica diversa, que era crime contra a segurança nacional. Ainda não chegamos a esse ponto, apesar do ministro da Fazenda ter dito aqui, e eu quero insistir nesse ponto, ministro da Fazenda do Brasil disse o seguinte: se o presidente Lula quisesse retalhar a Vale, teria podido retalhar a Vale. Eu acho que isso não pode passar sem uma resposta de Vossa Excelência. A segunda observação, ainda da senadora, sobre o discurso da senadora Gleisi Hoffmann, é atribuir ao presidente Fernando Henrique, sob cuja liderança o Brasil domou o demônio da inflação, perdeu o controle da inflação. Ora, nós vivemos na transição exatamente uma crise de temor por parte dos brasileiros, da maioria dos brasileiros, que o PT no governo viesse a cumprir o seu programa. Em boa hora, o PT apostasiou em relação ao seu programa e hoje a senhora é uma das principais defensoras da política econômica que era praticada naquela época. Mas, enfim, isso é o que...